Fala galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos à primeira edição do nosso podcast oficial, o Mac Magazine no Ar. Estou aqui hoje com meus companheiros inseparáveis, Eduardo Marques e Breno Mazzi. Digam oi.
Fala, pessoal.
Fala, pessoal, bem-vindos. Espero que gostem desse programa.
Bom, a gente está aqui. Primeiro, a gente quer apresentar para vocês a proposta desse podcast. Só para vocês terem uma ideia, eu estou gravando aqui de Salvador. O Edu está lá em Paris e o Breno está em São Paulo. Estamos fazendo isso aqui via iChat, integrado com o GarageBand. Inclusive, é tema para algum artigo futuro, algumas dicas relacionadas com isso, que a gente teve algumas dificuldades, mas agora aparentemente está tudo ok. E vale notar, a gente está gravando isso hoje, domingo, dia 22 de julho, são 5h25 da tarde agora. É, não sabemos exatamente que dia que a gente vai conseguir publicar esse podcast, porque é o primeiro, a gente vai ter que fazer ainda todo o processo de cadastramento no iTunes, de publicação lá no blog, integrado lá ao nosso sistema. Então é possível que vocês, a gente está prevendo que vocês estejam ouvindo isso por volta da quarta-feira dessa semana. É, salvo algum atraso, então alguma coisa que dê para a gente acelerar isso. É, esse primeiro ele não vai sair logo depois da nossa gravação, mas a partir do segundo, do terceiro, a gente espera que a gente gravou no mesmo dia ou no dia seguinte a gente já esteja publicando isso. Por falar em dia, a gente também não sabe ainda que dia fixo que a gente pretende fazer essa gravação e nem vamos prometer ainda um dia fixo de publicação desse podcast. Eu acho que a gente vai ter que demorar aí uns dois, três ou até cinco episódios para a gente definir isso, mas a nossa ideia é fazer uma coisa informal, descontraída, uma vez por semana, a gente pegando sempre entre dois e quatro, uma média de três temas aí mais importantes e polêmicos da semana para a gente debater aqui, e de preferência também sempre com algum convidado. Hoje estamos só o núcleo, nós três. Inclusive, até esse núcleo a gente discutiu que pode ser uma coisa mais flexível. Se alguma semana, por acaso, eu ou o Edu ou o Breno não puderem estar presentes, a gente vai tocar a coisa da mesma forma. Sempre tentando ter pelo menos duas pessoas, com um convidado que sejam umas três ou quatro. E trazer essa forma diferente aí de levar conteúdo a vocês com áudio, que muita gente certamente aprecia. E a gente espera que vocês gostem. Vocês querem fazer mais algum comentário aí sobre a minha apresentação, pessoal?
Só falar que eu acho que vai ser um canal muito divertido. A gente não preparou nenhum quadro especial, nada, mas é mais um bate-papo, né? Resuminho da semana, o que a gente acha de mais importante. E, consequentemente, isso vai mudando ao longo dos próximos programas. Então, espero que todo mundo assine, curta e mande um comentário e comente lá no site para cada vez mais. Quanto mais feedback, mais a gente melhora. E vamos lá, vamos começar a falar, né? O primeiro assunto, o que foi mesmo, Rafa, que a gente decidiu? O famoso iPad Mini, é isso mesmo?
Só um instante, antes da gente entrar no iPad Mini, tem mais uma coisinha que eu queria colocar aqui, ainda relacionada com a nossa apresentação. Como vocês podem ver, a gente tem uma belíssima, aprovada assim, por unanimidade entre nós, eu espero que também seja entre vocês, imagem de capa do podcast, que foi desenhada pelo Rafael Lopes, o famoso PH, a gente é muito agradecido a ele. É, criou essa imagem aí com base num brainstorm que a gente tinha feito, em algumas sugestões que a gente tinha mandado. Totalmente relacionado aí com o nome Mac Magazine Noir. Só que vocês devem ter notado que a gente começou super seco, né, o podcast. Não teve nenhuma vinhetinha nem efeito inicial e a gente está carente disso. Estamos entre nós aqui vendo se a gente arruma alguém que manje do assunto para fazer alguma vinhetinha, nem que seja básica para a gente. Mas a gente queria convidar vocês também, se alguém trabalhar com isso, se alguém tiver com tempo livre e quiser colaborar. É só mandar um e-mail aí para vinheta@macmagazine.com.br com esse arquivo de áudio. E se a gente gostar, se ela for aprovada, certamente vai virar a vinheta oficial aqui do Mac Magazine no ar. E seremos eternamente gratos a vocês. Vamos puxar o saco aqui bastante, tanto no podcast quanto no blog. E é esse que é o nosso trabalho. Ele é feito muito de colaboração e somos muito gratos a todos que se dispõem a ajudar. Então, sem mais delongas, vamos mergulhar aí. A gente tem três temas para tratar de hoje. E o primeiro que a gente selecionou foi o iPad Mini. Edu, o que que você acha aí desses rumores sobre o iPad Mini?
Eu particularmente acho que é coisa certa. Acho que a Apple tem tudo para entrar nesse mercado. É um mercado que ela começou lá em 2010, né? Mas que realmente tem um buraco aí. Tem um buraco que ela deixou para as concorrentes inicialmente, que o pessoal está começando a lançar uns produtos de 7, 8 polegadas, já que não conseguem competir de igual para igual com o iPad. E a gente está vendo que esses produtos, mal ou bem, estão fazendo bastante sucesso, né? Por ser mais portátil, por ser mais leve, por principalmente para as mulheres, que cabe dentro da bolsa, para os homens que é mais fácil de ficar lendo de noite, não é tão pesado, segurando na cama. Então, acho que a Apple tem tudo para entrar nesse mercado. Fica a dúvida aí de quando, né? Quando que esse produto poderia ser lançado, por uma questão de coisas estratégicas aí, se vale a pena lançar junto com o iPhone, se vale a pena lançar no ano que vem junto com o novo iPad. Mas eu particularmente acredito que é um produto certo aí, uma expansão certa de um produto, como aconteceu com o iPod, como a gente tem na linha Mac também, que tem algumas opções para clientes. Então acho que é certo.
Só
E vocês, o que
interrompendo aqui,
vocês acham?
antes do Breno também tecer os comentários dele, que eu sei que ele quer até polemizar um pouquinho essa discussão, só recapitulando aqui os rumores para quem não está acompanhando muito, o iPad Mini, só para começar, é um nome meramente ilustrativo, não quer dizer que a Apple vai chamar esse iPad menor disso. O iPad Mini, se ela chamar dessa forma, seja iPad Mini ou iPad Nano, ela vai seguir a mesma estratégia que ela teve com os iPods. Hoje em dia a gente tem as quatro linhas de iPods, o Touch, Classic, Shuffle e Nano, cada um com preços, formatos e características diferentes e focadas neles. Enquanto que no iPhone ela preferiu manter o nome inicial e colocar alguns sufixos na frente. Começamos com o iPhone puro, iPhone original, depois ele ganhou a tecnologia 3G. No terceiro, eles mantiveram o 3 na frente porque era a terceira geração e o G e colocaram um S que significa speed em inglês, de velocidade, que ele ganhou um processador mais bacana. O 4 equivale à quarta geração, e o 4S também foi um nome super polêmico que eles definiram aí. O S pode ser tanto de Speed de novo, quanto da Siri, que é a assistente lá, que é a chave dele. No caso dos iPads, a gente teve um caminho um pouco diferente na nomenclatura do produto. Ele começou assim como o iPhone, como o iPad puro. Depois a gente foi para o iPad 2, simbolizando a segunda geração. E no terceiro a gente voltou para simplesmente iPad, não é iPad 3. É o iPad de terceira geração, ou então o iPad lançado no começo de 2012. É assim como se faz com todos os iPods e os Macs. A gente não tem 1, 2, 14, 17. O nome do produto, você pode no máximo fazer a diferenciação entre linhas, tal como eu citei agora dos iPods, a gente tem também nos Macs, os MacBooks, Air Pro, Mac Mini, iMac, Mac Pro, mas eles não têm nenhum sufixo que indique qual é a geração ou a versão dele, como a gente está acostumado em softwares. E eu, já adiantando aqui, eu também acho que é o que vai acontecer com o iPhone. O próximo não vai ser iPhone 5, primeiro porque não é a quinta geração dele, é a sexta, e também não faz muito sentido chamar de iPhone 6, porque o pessoal, quem não sabe que é a sexta geração, não vai entender por que a gente vai pular 5. Eu acho que a Apple vai seguir o mesmo que ela fez com o iPad e vai tirar esse sufixo, vai ser simplesmente o novo iPhone e acabou. Mas aí voltando, o iPad Mini, esse nome ainda indefinido aí, pode ser simplesmente iPad de 7 ou 8 polegadas. Isso é uma coisa importante a gente observar aqui. Os rumores dizem que ele vai ter uma tela de 7,85 polegadas, enquanto o atual ele tem 9,7. O atual ele é quase 10. O novo ele não vai ser quase 7, ele vai ser quase 8. Então, uma boa diferenciação aí para a gente entre os dois modelos. O que que você acha, Breno?
Mais uma vez a Apple vem para destruir todo mundo, né? Então a gente já teve alguns outros tablets nesse mesmo formato ou bem parecido, e questão do Kindle Fire, do Samsung, aquele primeiro Samsung 7, você até conseguia fazer ligação. Imagina só um iPhone não, ou um iPodão para você andar, não faz sentido nenhum. E de verdade, para mim, agora só começou a fazer sentido um produto de 7 polegadas depois que eu tive contato agora com o Nexus 7, que ele tá bem legal mesmo, né? O Nexus 7, que é essa tablet que o Google lançou há pouquíssimo tempo aí no Google I/O, chegou para venda nessa semana, sexta-feira começaram as entregas, e realmente faz toda a diferença. Eu tava brincando com uma esses dias, ela é muito mais portátil, muito mais leve. Eu ainda acho o iPad hoje em dia pesado e meio trambolhão, né? E quando tiver esse novo, com certeza eu vou comprar logo que sair, e acho que eu vou usar mais do que eu uso meu iPad hoje em dia. Hoje meu iPad ele tem um uso bem pequeno no meu dia a dia. Uso ele geralmente no final de semana, ou quando estou sentado no sofá, ou quando eu vou viajar e não quero trabalhar de verdade. Daí eu uso meu iPad mais para diversão. Esse é outro que eu acho que vai ser mais portátil, eu acho que eu vou conseguir usar mais.
Isso é uma coisa importante a se observar. O Breno, ele está falando aí que ele já tem um Nexus 7, ele já prevê que esse novo iPad vai agradar até mais a ele, mas eu, em compensação, apesar de eu ver um baita prospecto para esse produto. Acho que ele faz absurdo sentido na linha da Apple, não só pelo tamanho, que muita gente busca um tamanho menor, mas pelo preço mais acessível. O iPad, hoje a Apple até começou a vender o iPad 2 por US$ 400 lá nos Estados Unidos, mas ainda não cobre a faixa de 200 a 400, que é onde estão todos esses concorrentes. Então tem um buraco na linha aí que ela vai cobrir, e não pela concorrência, é um buraco natural que ela já certamente já tinha esses planos antes de vir qualquer um dos concorrentes. Óbvio que agora com eles já no mercado fica aquela sensação de que a Apple está dando resposta a alguém, mas isso nunca foi essa forma como a Apple funcionou. Então ela primeiro consolida um produto para depois começar a desenvolver a linha e atender outros públicos. Eu acho que esse iPad eu não vou comprar, não tenho plano de comprar ele. Gosto muito do atual. Inclusive, já olhando à frente, eu também acredito que até caberia um iPad maior, ou então um iPad com uma característica diferente. O que eu quero dizer é que não tem, a Apple ela achou um denominador muito comum para o iPad que a gente conhece hoje, com o formato, preços e tamanho da tela dele, mas é impossível uma linha só atender a todos os tipos de público. Tem gente que quer algo mais potente, tem gente que quer algo mais acessível, menor, maior, quer poder fazer alguns tipos de coisas que não se faz em outros. Não dá para a gente olhar somente para o nosso umbigo. É o que eu estou falando. Eu não tenho pretensão nenhuma de comprar esse iPad menor, mas eu vejo muito sentido nele e realmente aposto que, se não for agora no final do ano, estourando no começo do ano que vem, ele vai ser lançado, e eu acho que tem tudo a ver realmente.
Aí eu ainda acho que aposta esse ano e, consequentemente, com esse valor mais baixo. Daí, hoje em dia, quando eu viajo, eu já canso de ver iPhone na mão de todo mundo, né? Vou cansar de ver o iPad Mini ou iPad Nano na mão da galera. Eu tô bem feliz. E uma coisa que vale a pena ressaltar também, que quem desenvolve os aplicativos devem funcionar nativamente sem precisar de adaptação nenhuma, porque a resolução de tela vai ser mantida. Então isso é fundamental para que ele já entre no ecossistema munido e assim carregado de aplicativos que você já usa no dia a dia. Então mais um passo à frente da Apple, porque em compensação os outros ainda precisam fazer adaptação, customização, por causa de hardware, a velocidade, a placa de vídeo. Já no iPhone não, tudo entra já funcionando como você já conhece.
Então, todo mundo, consenso, né? Todo mundo acha aqui que ele sai. A questão é só o nome e quando, né? A dúvida é só relacionada ao nome mesmo, se vai ser iPad Mini, se vai ser só iPad. E se vem agora aí junto com o iPhone, em setembro, outubro, que é provável data que o iPhone, que o próximo iPhone vai ser lançado, ou no ano que vem, em março, abril, né? Quando a Apple faz o evento específico lá pro iPad. Vocês acham? O Breno falou que acha que vem esse ano ainda?
Eu acho, e vou ficar na fila com você aí em Paris para eu pegar meu iPhone e meu iPad novo.
Tamo junto, tamo junto.
Tá, eu acho assim, realmente acho que a Apple perderia muito se ela adiasse só para esperar o evento do iPad, que normalmente é lá para março. Mas também acho que um evento só para ela lançar um novo iPhone, que por si só já merece um evento solto, para atualizar iPods, que eu acho que merecem alguma novidadezinha esse ano, inclusive talvez incluindo matar o Shuffle e ou o Classic, porque o Nano hoje já cobre muito bem as funções do Shuffle. Ele pode ser usado como Shuffle, mas ele tem também uma telinha lá nele. E o Classic, se o iPod Touch chegar a 128 GB, que é o caminho natural, né, sempre dobrar de tempos em tempos, de um ou de 2 em 2 anos, ele começa a perder as características dele, apesar de que, por exemplo, eu uso um Classic, não é nem Classic, ainda era um vídeo de 80 GB no meu carro. E ter a Click Wheel física é uma coisa que faz diferencial para mim. Eu poder passar a música sem ter que olhar para ele é uma coisa que a gente não tem em touchscreens hoje. Então, ainda sou saudoso, compraria um novo daqui a um tempo se o meu deixasse de funcionar, mas não vejo muito futuro nele, principalmente porque eu acho que o grande diferencial dele hoje é ter uma capacidade grande para a galera conseguir botar toda ou quase toda a biblioteca de músicas. Então, não sei se um evento só para atualizar iPods, que por mais que seja uma coisa secundária, se fala, lançar um novo iPhone com tudo que está se esperando dele e ainda falar de um iPad menor, eu acho que seria uma grande bomba.
Não é
Eu
muito da
posso.
Apple, né?
Não é muito
Lançar.
da Apple, mas assim, ó, olha a viagem do gordinho, hein? Olha só. Já imaginou se nesse evento o mote da apresentação, lógico que vai ser iOS 6, lógico que serão os novos produtos, mas eles concentrarem tudo numa palavra só chamada conectividade e vida entre os devices? A gente está esquecendo que grandes mudanças aí devem vir por causa do Bluetooth novo, né? Imagina que você tenha um iPod novo com esse novo Bluetooth que consiga fazer comunicação com seus devices, com central de notificação, que hoje você vai ver, né, o que estão mais no mercado. Fugindo um pouquinho do assunto, né, só para falar que por isso que eu acredito sim num evento único que vão apresentar todas as novidades. Hoje você tem feedback para tudo, né? É a Full Band da Nike, é o Fitbit, essas coisas. Imagina só se sair tudo isso e o mote da apresentação é conectividade. Ele mostra que todas as plataformas realmente estão 100% conectadas através das suas telas. Imagina que delícia que vai ser.
Eu só acho difícil por questão de produção mesmo, assim. Acho que para a Apple conseguir entregar novos iPhones, um novo iPhone, um novo iPad, acho que não tem fábrica, não tem Foxconn que dê conta disso tudo.
Ah,
Muita gente querendo
isso
comprar, né?
até dá, porque hoje em dia já se produz tudo isso, a demanda continua alta por eles. Eu só acho que se isso acontecesse, a chegada às lojas não seria simultânea.
É
Até
isso, eu
era
também
muito
acho que
tamanho.
não.
Que fosse assim, olha, estamos anunciando hoje, não me lembro agora o histórico, mas talvez iPhone e iPad tenham uma diferença. Um esteja, ó, semana que vem ou hoje já nas lojas, às vezes eles fazem isso, né? E o outro daqui a 2 semanas ou até um mês, não sei. Eu acho que essa seria uma boa estratégia. Poderia até conseguir anunciar os dois, mas não vai acontecer de o pessoal fazer fila daquelas gigantescas para comprar os dois. Isso não
É,
acontece.
não. Ah, não, faz fila para comprar um e depois faz fila para comprar o
Isso.
outro de novo, não tem problema.
Não, e realmente não tem capacidade, né? Porque você vê, o iPad, por mais que o último lançamento tenha sido um sucesso, que, né, que a Apple conseguiu lançar em vários países, acho que foi o lançamento mais rápido, né? Que chegou em mais países em menos tempo. Mas mesmo assim, o estoque ficou baixo, né? As entregas pela internet atingiram, se não me engano, 4 semanas. iPhone é a mesma coisa depois que lança. Então, acho muito difícil chegarem os dois ao mesmo tempo, porque não tem fábrica para isso tudo, e os dois acabariam muito cedo, na primeira semana, depois entrega para 3, 4 semanas. Acho que não é muito o que a Apple quer, né? Ela quer espalhar os lançamentos no ano e que tenha fila nas lojas o máximo de meses possíveis aí durante o ano. Então, pode até ser que ela anuncie alguma coisa mesmo junto, mas vender junto, com certeza não.
É, isso é verdade. Ô Rafa, vamos
Oi.
lá. Mas aproveitando que tem iPad Mini, lançamento, tudo, o que você achou aí do novo iOS 6, do novo beta que saiu, do domínio iCloud, o que que vai mudar? Atualiza a gente aí.
Essa questão do domínio eu acho que é o que a gente tinha que se focar hoje aqui. Para o pessoal que está desinformado, na semana passada saiu a terceira versão beta do iOS 6, um sistema, novo sistema operacional móvel aí da Apple que ainda está em testes. Previsão que ele chegue junto do iPhone de sexta geração e talvez esse iPad Mini em setembro ou outubro. Por enquanto ele está em fase de desenvolvimento ainda de testes. E uma das grandes novidades desse Beta 3 foi que a Apple começou a introduzir ainda para desenvolvedores, não está liberado para todo mundo, um novo domínio de e-mails, arroba iCloud.com. Ela teve, isso aí a Apple já está numa estratégia online um pouco nômade, digamos assim. Ela teve no começo da década, no começo do século, na verdade, o iTunes, que foi o primeiro serviço online dela, que era gratuito, que já tinha e-mails, arroba mac.com gratuitos. Depois ela lançou o .mac, o .mac, que manteve esses e-mails, arroba mac.com. Ela lançou depois, em 2008, se eu não me engano, foi isso? Do MobileMe, 2008?
Foi no meio de 2008.
Aí os e-mails, eles fizeram uma migração para arroba me.com. Quem já tinha o mac.com continuou com os dois, ele funciona como um alias, né, um apelido. E agora, de novo, devido ao iCloud, realmente, se você olhar na teoria, uma pessoa que assina o iCloud não faz sentido receber um e-mail arroba mi.com, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas estamos passando de um e-mail arroba mi, que são dois caracteres, para um de seis, né, triplicando o tamanho dele, arroba iCloud.com. E ainda tem todo o problema do fonema aí, de como soletrar isso, de como dizer para as pessoas, especialmente aqui no Brasil, né? O que vocês acham?
Imagina só, você ligando no telemarketing, o pessoal perguntando, qual que é o seu e-mail? Ah, macmaz@icloud. Como? Hein? O? Vai ser engraçado, vai ser engraçado. É, cara, eu acho que pouquíssimas pessoas vão usar, né, o @icloud, de verdade, porque eu ainda uso os meus @mac. Eu acho muito legal ainda. Então, o Mi, eu acho bem estranho. No Brasil também era bem complicado que você falasse, ah, Mi.com. Como assim, só isso? Mi.com. Então o pessoal acabava confundindo. E o iCloud também acho que para o Brasil vai ser um pouquinho mais complicado. Lá fora eu acho que o pessoal vai aderir bem e vai começar a usar bastante. E falando um pouquinho só de serviço, eu até enviei um e-mail para o Rafael, né, @iCloud, ele já está funcionando para envio, só que ele não funciona para recebimento. Hoje, se você entrar lá no beta.icloud.com, logar com seu usuário, você já consegue mandar, se você é desenvolvedor, lógico, né, já consegue enviar o e-mail usando o domínio iCloud, só não está recebendo por enquanto.
Eu achei muito estranha essa mudança, apesar de fazer, como o Rafa falou, faz todo sentido, né? Porque o nome do serviço é iCloud e você receber um e-mail Mi não faz nenhum sentido. Mas a Apple está realmente escorregando aí, né? Porque em 5 anos mudar duas vezes o sufixo, mudar o domínio duas vezes é penoso aí para o usuário. E concordo com o Breno, o Mac era o mais. Eu, por exemplo, uso Mac até hoje. Acho mais bonitinho, acho mais bacana, mais charmoso. Mas também, olhando hoje para a estratégia, não faria sentido a Apple manter, né, o Mac esse tempo todo, até porque o Mac hoje, vamos falando a verdade, já não é mais o produto principal da Apple. Então, eu não sei. Eu não sei qual seria a melhor saída para isso. Talvez se a Apple abrisse o e-mail @apple.com e o corporate usasse alguma coisa corp.apple.com, não sei, porque ela poderia mudar a estratégia dela sempre. Se hoje é iCloud, amanhã é não sei o quê, não importa, o e-mail seria um só.
Eu acho que o pessoal amaria ter um @apple.com, mas não vejo a Apple fazendo isso.
Ia dar porrada, não, isso aí não pode fazer, imagina.
Não, mas tem muita empresa que faz, né? Tem muita empresa que libera o domínio oficial
Uma que
e
fez isso de
claramente
clássica
não.
foi o Yahoo, né? Mas o Yahoo, ele começou, o primeiro serviço chave dele foi um dos primeiros, vai, não vou dizer que foi o primeiro, que ele começou também como sistema de busca, mas foi o e-mail dele. Eles fizeram a estratégia de fazer @yahoo.com, mas o Google já não veio assim. E apesar de o Gmail também já ser um serviço com quase uma década de história, eles fizeram um e-mail separado para ele. Então é
Mas
mais
agora
caro, né?
na boa, quem usa o @Mac ou @iCloud no dia a dia pesado? Eu uso o meu Gmail, cara, não tem jeito.
Eu também.
Cara,
Sim.
eu
O
uso Mac,
Edu usa.
eu uso @Mac há muito tempo.
Mas você importa ele para dentro do Gmail.
Tem
Não.
uma preguiça enorme de mudar, de migrar para outro serviço, até porque o meu nome não é um nome, eu não tenho um sobrenome Fishman, que é raro
O Edu,
no mundo.
por acaso, ele tem um raríssimo eduardo@mac.com, viu? Vale notar isso. Ele já tem aí, é
Fim
usuário de
dos
longa data. Largar isso é difícil.
pecados. É complicado. Quando eu vou me cadastrar em qualquer outro serviço, meu nome é comum, Eduardo Marques, está cheio aí no mundo. Então é difícil pegar um nome bacana. E aí, até por eu ter um nome bacana no Mac, eu continuo nele. Mas é um serviço, cara, é um serviço que não bate com o nível de qualidade da Apple. Assim, vira e mexe, está fora do ar, os e-mails demora a ser entregues, é complicado. É um serviço que eu e o Rafa, a gente trabalha aí todo dia junto, né, Rafa? De vez em quando você me manda e-mail, não chega, chega atrasado.
A Apple ainda
Alguma coisa errada com a estratégia da Apple online, não sei o que que é.
o Jobs ele quis dar a entender de que quando saísse o Mobile Me, entrasse o iCloud, que ia mudar tudo, vamos deixar tudo aquilo que a gente errou no Mobile Me para trás, aquilo foi um erro, mas assim, a Apple não mudou totalmente a estrutura dela. Ela, é óbvio, é um serviço novo, ela está cheia de data center sendo construído aí, mas ainda está. Melhorou, eu acho que melhorou um pouco, mas ainda não tem aquela estabilidade, aquela confiabilidade que a gente espera de uma empresa do porte dela. Agora está aí. São vários data centers que estão sendo construídos, tem um que já está rolando, né, que foi o primeiro grandão lá em Maiden. Mas tem pelo menos outros três ou quatro que estão vindo aí até o final desse ano, até o ano que vem, que eu acho que é ela se preparando para essa demanda toda.
Eu não estou lembrando aqui agora, teve algum artigo de suporte oficial da Apple falando que vai manter tanto o Mac quanto o Mi?
Vai sim.
Vocês lembram alguma coisa disso? Eu não estou lembrando. agora no momento.
Pelo que eu li na documentação lá de desenvolvedores, ele vai manter os dois, tá? Você vai conseguir usar normalmente o @me, e todo mundo que tem já o e-mail @me ganha automaticamente o mesmo e-mail sendo o iCloud. Então, e o Mac também vai continuar funcionando.
É, eu acho
Então,
que a transição é a
não muda
mesma
nada.
de antes. Quem já tinha desde o iTunes ou ponto Mac vai ter os três. Quem começou no Bombomi vai ter os dois. E quem entrar a partir do lançamento, provavelmente do iOS 6, que vale notar, isso ainda continua não público. Quem entrar agora ainda recebe um @me. É, a partir do momento que eles oficializarem isso, aí a pessoa só vai ter o iCloud.com.
Nada é
Vamos
Apple,
lá.
né?
E aproveitando que a gente está falando tanto sobre e-mail, né? Rafa, fala aí pra gente o que que foi a última compra que deu uma balada aí em todo mundo, usuário bravo, usuário puto. Eu, pelo menos, achei tudo normal e queria que acontecesse isso comigo. Comenta aí pra
Bom,
mim.
tem poucos dias aí que gigante Google, de novo falando dele, adquiriu o Sparrow, que é um cliente de e-mail, que inclusive é totalmente integrado ao Gmail. Foi criado na França, inclusive a primeira empresa francesa que o Google adquire, se eu não me engano, é por um cara chamado Don Leca, o CEO. Evidentemente, hoje ele já deve ter uma equipe de algumas pessoas trabalhando nesse cliente. O Sparrow, ele chegou ao mundo primeiro só para Mac, depois de muito tempo ele ganhou uma versão super bacana para iPhone e iPod Touch. E agora eles estavam gerando todo um burburinho aí de uma futura versão para iPad, que muito provavelmente não vai ver a luz do dia, porque logo no anúncio aí da aquisição do Google, eles já anunciaram que o desenvolvimento do produto, como Sparrow em si, está encerrado. Não vamos ter atualizações para ele, salvo correções críticas de suporte e tudo mais. O Google agora ou vai provavelmente integrar ele ao Gmail ou algum outro produto, ou, se der muita sorte, realmente adotar o Sparrow, renomear ele como um cliente oficial do Gmail, como aconteceu com o Twitch, né? Foi adquirido pelo Twitter e virou o cliente oficial. Mas esse é, inclusive, um dos grandes medos do pessoal que era usuário assíduo do Sparrow, porque o histórico não é muito bacana dessas aquisições. Esses talentos acabam indo para as grandes empresas e, óbvio, beneficiam elas, não que não beneficiem, mas é aquela toda dedicação em um único produto amado por pessoas, assim, de forma independente, acaba sendo deixada de lado. E é o que pode acontecer agora com o Sparrow. E a aquisição não foi pequena, é, né? Só para as estimativas aqui, não foi um acordo divulgado publicamente, mas que foi algo abaixo de 25 milhões, 25 milhões de dólares. Não se sabe exatamente quanto, mas algo perto disso, provavelmente. O que que você acha aí,
Tipo 24.999, alguma
Edu?
coisa assim, né?
Alguma coisa, ou uns 100 dólares, 150, alguma coisa do tipo.
Lógico, lógico.
E aí, Edu, o que que você achou dessa nova compra?
Eu tava na dúvida, se comprava o Sparrow, tava tendo alguns problemas aqui com o e-mail, e queria testar outra solução. Inclusive no dia da aquisição eu pensei em comprar, mas aí depois obviamente que soube da notícia e que saiu que eles não iriam mais investir na solução e tudo, apenas com atualizações de segurança, se não me engano. Obviamente desisti da compra. E eu dou um pouco de razão aí pro pessoal que fica chateado, fica com esse tipo de não com esse tipo de aquisição, né? Porque aquisição acontece, não tem jeito. Talentos estão aí para os talentos estão aí, as empresas adquirem, não tem jeito, mas fica feio abandonar assim o produto, fica feio fazer o teaser de um aplicativo para iPad, de repente esse produto não sair. Eu vou até comentar outra aquisição que rolou essa semana do Wallet, né? Da Acrylic, que é o Acrylic, o nome da
É, Acrylic
desenvolvedora.
Software. É.
Eu tenho esse software, eu comprei e esse software ainda está compatível com o MobileMe. Eles não migraram para iCloud e agora mesmo é que não vão migrar, né? Porque foram trabalhar para o Facebook, então você paga um valor X. No caso do Wallet, eu paguei 20 dólares e não acabou. O produto acabou, né? Vai sair o iOS 6, se bobear, ele não vai ter compatibilidade com o iOS 6, então provavelmente o produto morreu para mim. E o Sparrow, eu acredito que vai seguir o mesmo caminho. Se bobear, se alguma API aí do iOS 6 mudar de agora em diante e o Sparrow deixar de ser compatível, Deus sabe se o pessoal lá vai soltar uma atualização para ele para corrigir isso. Então eu apoio aí a galera revoltada. Acho que tem um pouco de descaso aí. Não sei se do Google, porque o Google não tem nada a ver com isso, ele quer comprar e quer adquirir os talentos da empresa, mas não sei se, também não sei se dava para forçar alguma coisa do próprio pessoal da Sparrow de, ok, vamos botar aqui no contrato que o aplicativo tem que continuar sendo desenvolvido, enfim, não sei se isso é possível. O Breno pode falar melhor aí dessa parte burocrática, dessa parte de negócios, mas eu acho que e fica feio para a empresa, fica feio até para a Apple, né? Porque ela aposta muito no ecossistema dela. Vem uma empresa como Sparrow que faz barulho, faz um software bacana, faz um aplicativo bacana, e de repente o Google, que está batendo de frente com a Apple em várias áreas, tirou o aplicativo do mercado praticamente. Então você imagina isso acontecendo com os outros aplicativos, outros softwares ícones aí da plataforma, chega a ser um pouco perigoso aí pro
Eu, assim, de verdade, não
sistema
concordo com
comercial.
você, porque eu acho que venda de software é uma coisa meio complicada, tá? Eu, como trabalho com isso tudo, acho que a gente tem dois modelos de venda que exemplificam isso 100%. Se eu fizesse uma venda de licença de software do Sparrow, onde você fosse obrigado a pagar 99 centavos por ano, e que daí garantisse evolução do produto, novas funcionalidades, daí eu concordaria com o pessoal que tá bravo pra caramba. Cara, isso aqui é uma compra pontual. Você acabou de comprar a versão 1 ponto não sei quanto do Sparrow. Os desenvolvedores, porque a quererem manter o aplicativo no ar, buscando novas funcionalidades, até mesmo querendo acrescentar novos usuários à sua base, cuidam da evolução deles. O que eu acho que aconteceu com eles foi extremamente natural. Pena que não acontece mais ainda, que se acontecesse cada vez mais, o mercado ia ficar melhor, ia evoluir cada vez mais. E uma coisa que o usuário tem que entender, que não é porque você pagou o software uma vez, ele é obrigado a funcionar o resto da vida. A gente tem um
Não,
monte de
isso
modelos que você compra e ele para de funcionar. A partir do momento que você tem um modelo de assinatura, daí sim, daí você tem que ficar muito puto, você tem que ficar possesso, porque você está pagando pelo serviço. Ali, até
aí.
aquele momento.
Eu concordo com a sua visão, mas eu discordo, por exemplo, porque vamos pegar o Sparrow mesmo do iOS como exemplo. Daqui a 3 meses o iOS 6 está aí. Eu não sei se o Sparrow vai rodar nele. E
Ah,
você
tem.
comprou um para funcionar agora, mas que vão. E se ele te deixar travado no iOS 5, você vai deixar de ter os benefícios do iOS 6 para poder usar o aplicativo do para poder usar o Sparrow no iOS 5?
Mas,
Eu não
cara,
vou deixar.
se você comprar um volante pro seu carro, depois sai uma versão nova do carro, você migra para ela, o volante não tem que ser compatível. Paciência, você
Exato.
migrou
É,
para
não.
a versão nova porque você quis.
Exato, exato.
Porque o mundo digital é muito complicado mesmo. A gente.
Assim, a gente já sabe que o iOS 5 tem data, né? Ele vai morrer daqui a 3 meses.
Não, e
Pelo
por
menos
isso
para
de
quem não
verdade eu acho
tem
que o Sparrow no 6 vai funcionar. Eu acho que eles não vão deixar a capenga. Não, não vão fazer isso de jeito nenhum.
Mas também se
Mas
não deixarem, cara, é tal coisa.
paciência, é
Você
paciência.
comprou o software no compatível com o iOS 5, com o grupo de recursos que ele tinha. Eu acho que se tem um erro nessa história toda da Sparrow, foi eles terem já anunciado e prometido a versão para iPad, que eles não vão cumprir. Agora, fora isso, quem compra um produto, um software, ah, ele me satisfaz agora um pouquinho, ou até nem me satisfaz, mas eu sei que daqui a um tempo ele vai começar a satisfazer, o cara já está fazendo errado. O
Ô
cara tem que
Rafa,
comprar
mas
um
também
software.
o negócio de prometer que tem demais. Imagina só o quanto
Cara, é uma
coisa.
promessa, Breno. Eles quebraram uma
Então.
promessa. Isso queima um pouco a reputação. Eles
Mas
nunca
vamos lá.
tinham que ter feito isso.
Quebraram a promessa entre aspas, porque ele não vai sair o Sparrow pro iPad pago. Mas quem diz que não vai sair um Sparrow Gmail, Google,
Mas,
motherfucker,
cara,
não sei o
se
que, entendeu?
eu posso ser um usuário do Sparrow e odiar o Google. Não quero nenhum produto dele. Agora
Mas,
não vai
cara,
ser mais. Vai ser.
ninguém agrada 100% das pessoas.
Eu
Eu
sei, mas
de
a
verdade.
promessa foi um Sparrow para iPad, não foi um Gmail para iPad by the guys from Sparrow, entendeu? Eu só estou dizendo isso. Não é que eu pessoalmente adoraria.
Mas está prometido oficialmente mesmo, estava no site dos caras com data
Tava
de
com
release?
teaser lá, assunto e tudo mais. Não tinha data definida, mas já estava rolando. Inclusive, tinha cadastro para ser avisado quando tivesse disponível.
Não, sim,
Eu só
mas.
acho que assim, um dos benefícios do mundo digital, do mundo online, é isso, de você conseguir mudar as coisas rapidamente, de você conseguir tem um problema no meu produto, eu corrijo com uma atualização rapidinho, coisa que no mundo físico não acontece, né? Imagina, um carro saiu com problema de fábrica. Pô, você tem que fazer um recall enorme para trocar uma peça. No mundo digital, a coisa a gente conserta ali em 2 minutos. E aí eu acho que a gente. Esse tipo de coisa que aconteceu, por exemplo, é você trazer um problema do mundo físico, que já foi resolvido no online, e deixar do jeito que está. Não, ok, você não está prometendo que o software vai ser compatível com o iOS para o resto da vida. Mas é um pouco frustrante você comprar um
Bem,
software agora e saber
você tem
que.
todo o direito de ficar frustrado. Eu só acho que é muito fácil para quem está aqui fora ficar dizendo: ah, eu gastei 5, 10 dólares nele, eu investi no software. Não investiu no software nada. Você
Não,
comprou
não, não.
uma versão do
Isso é
software.
exatamente porque o software já estava desenvolvido, já tinha sido
E
trabalhado, a equipe já estava lá.
qualquer pessoa que tivesse na pele desses caras, viesse um Google na frente com uma promessa dessa de pagar, que seja, falaram abaixo de 25 milhões, poderia ser 5 milhões, um quinto disso que seja. Cara, ninguém não vai vender. Ainda mais sendo o Google, porque o Sparrow ele é altamente baseado no Google, a base dele é o Gmail, e se o Google vem interessado nele e os caras negam, é certeza que ele ia para outro. Ou então eles iam investir em alguma solução própria para detonar ele.
Não, o
Ou
cara
eles
está certo em vender, isso aí eu não tenho dúvida. Mas assim,
tem.
eu acho que ele poderia, por exemplo, passar o desenvolvimento do Sparrow para uma outra empresa, talvez.
Mas
Aí é o
isso
interesse
daí é
do
o grande
Google, né?
ativo. Aí é o grande ativo do Google, deles, que o Google quer. A gente tem que entender o
Na
seguinte,
verdade,
não.
o Google quer o talento, né? O Google
Não,
comprou
não,
os.
não, não. O
Não,
Google
nesse
comprou
caso ele
base de
levou sua amiga
usuário.
também.
Levou os usuários. Assim, o que que o Google quer de verdade? O Google quer a base de usuários. O Google quer, além disso, toda a inteligência deles. Eles querem o produto final. Eles querem comprar os produtos seguintes. Ninguém sabe. Já pensou se o Sparrow está fazendo um cliente de Twitter, um cliente de Facebook fudido pra caramba, que vai ser a nova interface do Google Plus? Ninguém sabe de verdade o que o Google comprou, entendeu? Então.
Nesse caso do Google foi completo. A aquisição que foi de talento, que é o que o pessoal brinca com a palavra em inglês, né, que é acquire, é aquisição. Aí eles falam que é acquire, que é quando
Exato.
você adquire só pelo talento. Foi o caso do Facebook dessa semana também, que levou a Acrylic Software, que eles não levaram os produtos dela, nem o Wallet, nem o Pope. Eles só levaram o carinha. Os softwares não são do Facebook, eles vão ser ainda futuro incerto, mas
Esse aí eu acho até pior, porque eu acho vender um produto que não é que você tem é obrigado a ter sincronização e ele ainda está parado no Mobile Me, quer dizer, não funciona com a iCloud, eu acho pior você vender um produto que não está compatível com o ecossistema que existe hoje. Então é.
acho que assim, a gente poderia conversar sobre isso a noite inteira aqui, mas a gente já até superou nossa meta. Uma coisa que a gente não falou aqui pro pessoal é com relação ao nosso podcast: a gente está tentando fazer ele algo entre 20 e 40 minutos, tentando focar em uma média de meia hora de duração, porque a gente acha que acima disso fica muito cansativo para quem está ouvindo, que ou acaba vendo em partes ou não consegue ouvir ele todo, tanto
É, o
quanto para a
Rafael
gente.
falar isso porque ele malha só 15, 20 minutos e daí não dá tempo de escutar tudo, mas tudo bem.
Não perde a piada, né, Breno?
E isso quando malha, né? Diz ele que malha, mas tudo bem.
Não digo que eu
É,
malho. Hoje em dia eu não estou malhando, já malhei.
o
Faz tempo, hein?
chefe ele comprou para isso, né?
Meu iPad Shuffle está meio aposentado, não tá em uso atualmente. Então, já superamos aqui essa primeira meta, mas é o primeiro podcast. Certamente a gente vai ter muita coisa a adaptar. Isso porque a gente não teve convidado, hein, que seria mais uma pessoa para ter adições ao nosso papo. Mas a nossa meta vai ser essa: fazer uma coisa que seja tranquila para a gente gravar e editar e trazer um conteúdo diferenciado aí que vocês possam ouvir de outras formas, com as notícias da semana. Lembrando, estamos carentes de uma vinheta de abertura, algo, não precisa ser nada muito rebuscado. Acho que até 15, 30 segundos é suficiente. Não vejo sentido numa vinheta de 1 minuto, 1 minuto e meio. E se alguém tiver aí disponível para colaborar com a gente, vinheta@macmagazine.com.br.
E lembrando que é o primeiro episódio esse, né? Muita coisa ainda pode mudar, deve mudar, e se o pessoal tiver sugestão aí para melhorar, para implementar aí, bota lá no comentário do post que vai sair quando esse podcast for pro ar, que a gente com certeza vai acompanhar, vai ler tudo aí para tentar melhorar bastante aí para os próximos.
E para finalizar, como eu sempre falo, a gente está vivendo a era dos usuários insatisfeitos, por isso que reclamam tanto do Sparrow, e tenho certeza que a gente vai receber um monte de comentário do podcast também. Então, até a
Mas
próxima, galera.
isso
aí
Valeu,
é básico.
Até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.
Abraço.
Abraço.